SD, só através de uma abordagem comum da União Europeia, só com uma verdadeira união de esforços, poderemos garantir um aprovisionamento suficiente e facilitar o reforço da disponibilização de vacinas contra a Covid-19. Para o PSD, o que cumpre é o Governo assumir, sem frouxidão, as suas responsabilidades na presidência da União Europeia, mobilizando as instituições e os Estados, no sentido de reforçar a sua disponibilização de vacinas, de garantir o cumprimento dos contratos por parte das farmacêuticas e, sem dúvida, acelerar os processos de aprovação de outras vacinas que se revelem seguras. O nosso dever de esperança é que, no meio do inverno passado, possamos ter aprendido que há por cada um de nós e por todos nós um verão a vencer. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo PAN a Sra. Deputada Biana Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Naqueles que foram os acordos prévios entre a União Europeia e as empresas farmacêuticas multinacionais, foi feito um substancial investimento financeiro público na investigação para o desenvolvimento e produção atempada e rápida de vacinas no combate à Covid-19. Com financiamento de natureza pública, é incompreensível que não se tenha, por exemplo, acesso aos dados dos acordos prévios de aquisição e dos contratos estabelecidos com estas empresas. É incompreensível porque razão não previu a Comissão Europeia que se pudessem denunciar os acordos e, assim, em caso de demora ou de incumprimento, garantir o recurso aos mercados mundiais. Senhoras e senhores deputados, cabe aos Estados-membros exercerem toda a sua influência para que as condições contratuais sejam cumpridas e Portugal não se deve demitir de o fazer. O acesso de todas as pessoas à vacinação deve nortear a atuação do Governo, aliás, como tem sido reiterado pela própria ONU. Precisamente em linha com orientações dos especialistas em saúde e pela necessidade de um processo de vacinação rápido e alargado a toda a população, gostaria de aproveitar para esclarecer aquela que é a posição do PAN sobre esta matéria que hoje aqui vem a debate, aqui é trazida a este debate. As vacinas para combate à Covid-19, bem como todas as respostas farmacológicas neste combate e a futuras pandemias, devem ser consideradas como bens públicos universalmente acessíveis. Quando resultantes de financiamento público, deve ser partilhado o conhecimento resultante da investigação científica produzida e o acesso aos acordos feitos com estas empresas. Aquelas que são as atuais patentes de produção da vacina contra a Covid-19 devem ser livres, permitindo a sua produção por mais países e a disponibilização a mais pessoas. Deve ser realizado investimento do Governo na investigação, na produção de respostas de combate a estas e a outras potenciais pandemias, reduzindo a dependência externa do país nesta área que é evidentemente estratégica. Neste âmbito, o Governo deve incentivar a investigação científica com recurso a modelos alternativos à utilização de animais. O Estado português deve influenciar a Comissão Europeia a investir em saúde preventiva e em estudos de combate ao risco de ocorrência deste tipo de pandemias, contribuindo assim para a influência internacional de mudanças de práticas de risco, como é, por exemplo, a depredação de ecossistemas que põem em causa o desenvolvimento de zoonoses e que fazem perigar a saúde pública. E, por fim, para concluir, Sr. Presidente, em caso de diversificação da aquisição de vacinas fora do espaço europeu, é preciso garantir, evidentemente, a validação de eficácia e segurança da Agência Europeia do Medicamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Biana Cunha. Estamos, então, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a esperança, a luz ao fundo do túnel que nos permitiu acreditar que seria possível ultrapassarmos este período difícil que se vive em Portugal e em todo o mundo, em resultado da propagação da Covid-19, veio em forma de vacina. A comunidade científica respondeu ao desafio, procurando num esforço notável uma solução, e foram encontradas várias vacinas contra a Covid-19 que hoje já estão a ser aplicadas em diversos países. No entanto, e apesar das graves consequências na saúde pública, sobram motivos para ficarmos inquietos face à forma como a União Europeia está a gerir o processo de aquisição e distribuição das vacinas. A solidariedade da União desvaneceu-se e os países ricos agem de forma egoísta. A União Europeia não só pagou a produção das vacinas, já agora pagou com o dinheiro dos contribuintes, portanto das pessoas que necessitam delas, como também, com o dinheiro dos mesmos, financiou a respectiva investigação, pesquisa, os ensaios, os seguros de risco, para o caso da investigação não ter sucesso. Libertou os laboratórios de quaisquer responsabilidades, se houver efeitos indesejáveis das vacinas, e comprou-as antes de existirem. Mas a descoberta é pertença exclusiva das farmacêuticas, o que significa que só elas as podem produzir e, claro está, ao ritmo que melhor encaixar nas suas estratégias de negócio. E para melhor defender as pobres farmacêuticas de olhos indesejáveis, até os contratos ficaram secretos e só a muito custo se conhecem alguns elementos menores. Quanto aos cidadãos europeus que financiaram a descoberta, ficam dependentes dos interesses comerciais dos laboratórios e, por isso, já aqui o dissemos, é tempo do governo português fazer uma de duas coisas ou até as duas. Assumir o seu papel na presidência da União Europeia, procurando alargar a oferta de vacinas, enfrentando os poderosos interesses das farmacêuticas e exigindo o cumprimento dos contratos e ou garantir, no plano nacional, a compra de mais vacinas a outros fornecedores. Se há aspecto que não se entende, é porque é que há tantas medidas excepcionais justificadas pela situação extraordinária que estamos a viver. Mas para o que é essencial, é preciso seguir todas as regras, todos os passos, respeitar todas as ordens que vêm de Bruxelas. Sim, senhores deputados, estamos a falar do essencial, das vacinas que podem permitir aligerar as medidas restritivas e abrir com maior vigor as atividades económicas. Mas ainda, mas mais importante que isso, vacinas que podem salvar vidas. E por isso, acompanharemos os projetos que recomendam ao Governo que tome medidas para que a aquisição de vacinas seja mais célere, designadamente por via da compra de outros fornecedores e outros países, seja possível cumprir com o plano de vacinação e que a luz ao fundo do túnel se transforme finalmente na solução tão esperada a que a ciência soube dar resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Vamos passar então ao encerramento deste debate. E tem, portanto, a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, no encerramento deste debate, queremos ainda acrescentar o seguinte. O diagnóstico e a situação do país, creio que todas o conhecemos. A questão que aqui está colocada é quais é que são as soluções para que, de facto, a nossa população seja vacinada o mais rapidamente possível, aliás, como é recomendado por um conjunto de especialistas, identificando a vacinação como a solução para combater a epidemia e para proteger a saúde da população. E quando falamos em soluções concretas, aquilo que vimos por parte, em particular dos partidos do PS, do PSD e do CDS, é que trazem a mesma receita que já mostrou que não trata a doença com a qual estamos a enfrentar neste momento. A solução não passa por insistir numa resposta que a União Europeia não teve capacidade para dar essa mesma resposta. Não teve capacidade porque submeteu aos interesses das grandes empresas e não pôs em cima da mesa a proteção da saúde das populações. Quando nós temos acordos que são estabelecidos entre as empresas multinacionais e a Comissão Europeia, acordos leoninos que ninguém conhece, que são confidenciais, em que houve de facto pagamento e pagamento grande de dinheiros públicos para o desenvolvimento da vacina, em que houve pagamentos de subsídios de riscos, em que houve o pagamento incumprimento da própria vacina. E quando há incumprimentos, e nem sequer cláusulas há de penalização e de sancionamento desses mesmos incumprimentos. Mas é isto que vai defender a saúde das populações. É esta intervenção que temos estado a ver, semanas após semanas, de atrasos e de incumprimentos, e após meses seguintes, é isso que está em cima da mesa. Não pode ser e não podemos ficar amarrados. E foi essa solução que o PCP quis aqui trazer. E, senhora deputada Ana Rita Bessa, é de facto lamentável a intervenção que aqui traz, porque a ignorância num debate desta natureza é de facto profunda e grave. Quando estão em desenvolvimento mais de 180 vacinas a nível mundial, quando há um conjunto de várias vacinas já aprovadas, as questões aqui que nós colocamos é no plano científico, e isso naturalmente cabe aos técnicos e aos especialistas definir e tomar essa decisão. Já a senhora deputada traz aqui critérios de ordem política com o objetivo de facto de travar, e que tem consequências na concretização de um plano que é fundamental para proteger a população. Senhor Presidente, mesmo para terminar, dizer o seguinte: apresentámos soluções concretas que são possíveis, são execuíveis, que são legais, que estão em cima da mesa, que há vários países da União Europeia que admitem. E aquilo que importa aqui ao governo português e a Portugal é defender os interesses da nossa população. E defender os interesses da nossa população é aumentar o número de vacinas e é vacinar mais rapidamente os portugueses. Muito obrigado, Senhor Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado. Muito bem. Passamos então ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Projetos de lei do CDS, PP, do PAN e do Partido Ecologista Os Verdes sobre taxas cobradas aos contribuintes. E para iniciar este ponto, para apresentar a iniciativa legislativa do seu grupo parlamentar, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O CDS apresenta aqui hoje uma iniciativa que determina a identificação de todas as taxas cobradas aos contribuintes, isto é, a todos os cidadãos portugueses, e a eliminação das taxas injustas e injustificadas. Gostava de começar por dizer que este projeto tem uma história, não nasceu hoje nem nasceu este ano. Muito pelo contrário, tem vindo a ser consistentemente apresentado, pelo menos as ideias que lhe dão base têm vindo a ser consistentemente apresentadas nos vários orçamentos. E gostava também de salientar que nós estamos aqui a propor não apenas a identificação das taxas, mas também a eliminação de uma parte significativa delas. E se é verdade que a primeira parte da ideia da identificação das taxas chegou a estar consagrada no orçamento para 2017, sendo que o Governo olimpicamente a ignorou, como se não fosse nada com ele, a verdade é que a outra parte, que é importante, como é evidente, porque de nada adianta estarmos a identificar taxas e taxinhas para depois não fazer nada. E, de facto, é preciso que nós percebamos que Portugal não pode ser o país das taxas e das taxinhas. E a proliferação da chamada parafiscalidade tem que ser combatida. Impressionantemente, há menos de um ano, a CIPA apresentou um estudo onde, para além de explicar que Portugal era o 11º país da UE com maior peso dos impostos no volume de negócios das empresas e o 3º país com maior taxa de imposto implícita sobre o rendimento das empresas, fazia também a análise às taxas de apenas 24 entidades, conseguindo contar em apenas 24 entidades cerca de 4.300 taxas, das quais 2.900 na administração central. Só a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, cobrava a módica quantia de 600 taxas diferentes. Aliás, dizia a CIP nesse estudo que, e eu cito, a falta de transparência sobre as taxas cobradas, a dificuldade para a identificação da base legal, a falta de uniformação e, inclusivamente, tornava-se evidente o desconhecimento por parte de algumas entidades de parte das taxas cobradas por si própria. Isto quer dizer o quê? A administração cobra tantas taxas que às vezes nem sabe as taxas que cobra. Aliás, o Sr. Ministro do Ambiente, em comentário a este estudo, dizia, e eu cito também, não saber exatamente se existe ou não esse número de taxas. Portanto, veio dar razão. O próprio Ministro do Ambiente não fazia ideia se existia ou não, mas também imagina-se que estes meses todos passados também não tenha feito nada sobre isso. Não é um problema dele. Ou melhor fez, criou mais. Criou mais porque as taxas ambientais continuam na moda. Esta proposta tem uma parte de norma de transparência e publicidade e depois tem outra parte operacional de avançar para a eliminação. Nós temos, obviamente, abertura para aprovar outros projetos e para consagrar que seja, por exemplo, um grupo independente a fazer esta identificação. A única coisa para nós que é essencial é que não haja aqui uma